3 dados. Com Paulo Lázaro.
Há mais novidades no mundo das telecomunicações móveis nacionais. Precisamente, a TMN volta a inovar relançando o conceito de pré-pago através de uma nova oferta tarifária que chamou simplesmente E, ou I, como quiserem, com voz e SMS ilimitados para toda a rede TMN. Orientado para toda a maior rede móvel do país, este novo pré-pago acrescenta simplicidade, transparência e, como tem sido hábito, previsibilidade na utilização do telemóvel. Através de um mesmo carregamento, junta-se numa nova solução tarifária, voz, SMS e internet. Assim, existem duas opções distintas, voz e SMS ilimitados, a partir de 10€ por mês, e voz, SMS e internet ilimitados, a partir de 15€ por mês, incluindo noites e fins de semana ou 24 horas para ambas as opções. A TMN, honra que seja feita, tem proporcionado várias inovações na história das comunicações móveis portuguesas, tendo mesmo contribuído para transformar o mercado português num bastante sofisticado, e para este novo produto realizou grupos presenciais com múltiplos segmentos de mercado e vários grupos e envolveu cerca de 20 mil clientes num primeiro teste à nova oferta, escutando telefonicamente mais de 5 mil pessoas, tendo com este estudo analisado detalhadamente o nível de satisfação e a experiência de utilização das comunicações móveis de um universo de largos milhares de pessoas. Para aderir a uma destas novas opções tarifárias da TMN, basta ir a uma loja TMN, onde é possível conhecer a fundo o produto, ou então ligar gratuitamente para o número 800-96-0060, uma linha totalmente dedicada a esta nova oferta, aberta a toda a gente. Convém referir ainda que a migração para os novos tarifários pré-pagos da TMN é gratuita. Mais informações, evidentemente, em www.tmn.pt. Esta semana, a Google lançou um concurso internacional de ciência dirigido aos jovens entre os 13 e os 18 anos. Individualmente ou em grupos de duas ou três pessoas, os concorrentes devem criar um vídeo de 2 minutos ou uma apresentação virtual de 20 slides, como queiram, onde deverão expor projetos interessantes e criativos pertinentes no mundo de hoje, referiu em comunicado a gigante norte-americana. O dia 4 de abril será o prazo limite para a entrega dos trabalhos, que terão de ser redigidos apenas em inglês, e após a recepção, as candidaturas serão então examinadas por um júri de professores e no início de maio serão escolhidos 60 semifinalistas que serão colocados online para uma votação aberta a que se seguirá a atribuição de um prémio pelo público. Posteriormente, a Google irá anunciar os 15 finalistas que serão convidados a visitar a sede do grupo na Califórnia, onde reconhecidos investigadores, incluindo alguns prémios Nobel, vão proceder à votação final. Haverá 3 grandes vencedores, de acordo com o proprietário em que se incluem, no caso 13-14, 15-16 e 17-18 anos, e para mais informações deve consultar-se o site google.com/events/ScienceFair. E já agora, fica a saber-se também que o primeiro prémio consiste numa viagem às Ilhas Galápagos e uma bolsa de estudo no valor de 38.500 euros. Demorou, mas aconteceu e as consequências já não tardam. A Sony vai levar a tribunal o grupo de hackers que publicou os códigos de segurança da PlayStation 3. Códigos esses que permitem, entre outros aspectos, utilizar cópias ilegais de videojogos na consola. De acordo com o processo da gigante nipónica, apresentado num tribunal norte-americano, a publicação destes códigos é uma violação da tecnologia de proteção da consola. Através dos códigos publicados online, recentemente pelo grupo Failover Flow, é possível agora alterar a configuração da PlayStation 3 para que seja possível ler qualquer tipo de software, o que inclui também cópias pirateadas dos videojogos oficiais da consola. George Hotz, o hacker conhecido por ter feito o mesmo com o iPhone, adianta que já falou com os advogados e diz estar tranquilo porque o processo da Sony contra si não tem qualquer base, mas afirma-se desapontado com a ação da Sony. Além disto, a ação judicial da empresa abrange mais de uma centena de pessoas, alegadamente pertencentes a este mesmo grupo, o Failover Flow, e o objetivo da Sony é proibir que os autores da publicação possam efetuar mais atos de pirataria informática e distribuir produtos resultantes desses atos. No site oficial do grupo de hackers, estes publicaram um comunicado onde negam a acusação e sublinham que não defendem a pirataria de videojogos, defendem apenas a publicação do código para utilizadores que pretendam instalar outros sistemas operativos ou programas amadores na PlayStation 3. Exato. Ainda e sempre, o Facebook. Desta vez são Tyler e Cameron Winklevoss, quem voltou à carga, por assim dizer. Os campeões de remo e colegas da Universidade de Mark Zuckerberg em 2004, bem como de Dave Narendra, querem reabrir o caso, alegando que o acordo de 2008 é insuficiente, uma vez que foi subestimado o valor da empresa, que entretanto se transformou na rede social mais popular de todo o mundo, valendo uns atualmente estimados 50 mil milhões de dólares. Como se ficou a conhecer melhor pelos relatos do filme The Social Network, de David Fincher, os gêmeos Winklevoss e Dave Narendra contactaram Zuckerberg em finais de 2003 para que ele lhes programasse uma rede social destinada a ligar os alunos de Harvard, universidade que todos frequentavam nessa altura. Os queixosos argumentaram na justiça que Zuckerberg lhes roubou a ideia e que deliberadamente atrasou os trabalhos de programação que lhe tinham sido encomendados enquanto trabalhava no próprio site que acabou por se transformar num caso de sucesso planetário. Os gêmeos insistem na reabertura do processo e compete agora a um tribunal de San Francisco decidir sobre essa exigência, que deverá ser conhecida ainda antes de abril. Para além do dinheiro, pretendem igualmente que Zuckerberg admita que lhes roubou a ideia e que fez alguns trabalhos de programação para eles em 2004. A quando da decisão de 2008, o Facebook concordou em pagar uma indenização aos queixosos, mas o criador da empresa sempre admitiu que a ideia da rede social foi dele. Ainda assim, em 2008, os gêmeos Winklevoss e David Narendra receberam 20 milhões de dólares em dinheiro e 45 milhões de dólares em ações do Facebook, a partir de uma estimativa de 36 dólares por ação. Os queixosos acreditam, porém, terem sido enganados acerca do valor real das ações do Facebook, que conheceu uma explosão global precisamente a partir de 2008, e só para termos uma noção, o Facebook tem atualmente mais de 500 milhões de utilizadores em todo o mundo, o que equivale a dizer que, se fosse um país, por exemplo, seria o terceiro mais populoso do mundo, logo depois da China e da Índia. E é isto. Até breve. 3 W's.